Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 28 de setembro de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores aprovam 5 projetos durante a 35ª reunião ordinária. Artesãos comemoram criação de Semana Municipal e Dia do Artesão. Plenário rejeita a convocação de secretários municipais para falar sobre dívida de mais de 3 milhões de reais com servidores. Câmara Barbarense comemora 150 anos em sessão solene. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM, 95,9 MHz, ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa Momento Legislativo aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira.
Os vereadores barbarenses aprovaram 3 projetos de lei e 2 projetos de decreto legislativo durante a 35ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário do Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Inicialmente, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 64 de 2019, de autoria do vereador Celso Ávila, que institui a Semana Municipal do Artesão e o Dia do Artesão no município, data a ser celebrada no dia 19 de março. O referido projeto, cuja votação foi acompanhada por um grupo de artesãos do município, foi aprovado junto à emenda substitutiva da Comissão de Justiça e Redação. Essa emenda prevê que no Dia Municipal do Artesão, esses profissionais poderão se organizar para realizar seminário, simpósio, conferência e palestras relacionadas ao exercício dessa atividade laboral, auxiliando na divulgação e valorização do artesanato enquanto manifestação de cultura popular. Na sequência, foi aprovado o projeto de lei 72 de 2019, de autoria do vereador Paulo Monaro, que dispõe sobre a denominação da área de esportes e lazer localizada entre as ruas São Sebastião da Gama, Santo Antônio do Jardim e Avenida Serra Negra, no Jardim Barão, em homenagem a Cícero Barbosa da Silva, antigo morador do bairro. Ainda na sessão foram aprovados os projetos de decreto legislativo 1415 de 2019, ambos acerca da concessão do título honorífico de cidadão barbarense. No primeiro, o vereador Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista, homenageia Leonardo Tofaneto Silva. No segundo, a vereadora Germina Dottori oferece honraria a Regina Maria da Silva Melo. Por fim, incluído na ordem do dia a pedido do vereador Felipe Sanches, presidente da Câmara, foi aprovado o projeto de lei 85 de 2019 de autoria desse parlamentar. A propositura denomina a praça localizada em frente à Escola Estadual José Gabriel de Oliveira de Praça Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza, homenageando o primeiro presidente da Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Ainda nesta terça-feira, o requerimento 631 de 2019 foi rejeitado por 11 votos a 5. Esse requerimento convocava os secretários municipais de Negócios Jurídicos e de Fazenda para prestarem esclarecimentos sobre publicação veiculada no jornal Todo Dia, segundo a qual a Justiça do Trabalho determinou que a administração municipal pagasse mais de 3,1 milhões a servidores públicos em função de atraso no pagamento de férias, em janeiro de 2016. A tribuna livre foi utilizada logo no início da reunião por Maria Lia Malatesta, esta representante da rede Profis, que falou sobre o quarto encontro de famílias fissuradas, evento que será promovido em Americana no dia 5 de outubro. Também nesta terça-feira, o vereador José Luiz Fornazari, o Joi, entregou moção de aplauso ao diretor do Diário de Santa Bárbara, Antônio Carlos Nazato, pelos 34 anos de fundação desse jornal, em 7 de setembro de 1985.
Durante a sessão, vereadores aprovaram um projeto que cria Semana Municipal e Dia do Artesão. Confira os detalhes com Guilherme Salomão.
Os vereadores barbarenses aprovaram por unanimidade, durante a 35ª reunião ordinária, o projeto de lei número 64 de 2019, de autoria do vereador Celso Ávila, do PV, que institui a Semana Municipal do Artesão e o Dia do Artesão no município, data celebrada no dia 19 de março. A aprovação desse projeto foi realizada na presença de um grupo de artesãos do município. Matheus Michelucci Borolini, artesão há 3 anos, falou sobre como iniciou esse tipo de trabalho e destacou a importância desse projeto para a categoria.
Faço mosaico e pintura, com técnica no pontilhismo. Eu sou formado em publicidade, eu trabalhei na área e há 3 anos eu me descobri no mosaico, inicialmente. E eu me joguei no mundo do artesanato, foi paixão à primeira vista, assim. Comecei fazendo feiras, parti para vendas online e daí eu expandi do artesanato para pintura. Então, praticamente aí fazem 3 anos que eu estou na cena do artesanato. Jovem perto de uma galera aí que já faz 10, 15, 20, mais de 20 anos de reconhecimento, né, dessa arte nossa, que para muitos, para mim também, é meu ganha-pão, é a minha economia. Então é de extrema importância ter esse reconhecimento e a gente percebe que, pelo menos eu há 3 anos já percebo que de 3 anos para cá a cena já era grande e está crescendo ainda mais, então é mega importante.
A artesã Marister Hentz Damiani também falou sobre seu trabalho e comemorou a aprovação do projeto, que cria a Semana Municipal e o Dia do Artesão no município.
Eu trabalho com MDF e madeiras recicladas também e restauramos móveis, mas só de pequeno porte hoje. Aqui em Santa Bárbara já tem 25 anos, logo que eu mudei aqui já dei início, né? Primeiro passo meu foi na Praça Central, que eu comecei a divulgar, e depois começou a surgir outras feiras, né? Para nós, principalmente para a gente, muda que você vai ser mais valorizada, porque infelizmente muitas pessoas não dão valor para o artesanato, né? Então a gente fica assim meio entristecida com isso, tá? E com essa lei agora a gente vai estar mais forte, então nós vamos ter que trabalhar com mais ânimo ainda, com mais amor, porque o artesanato, ele foi comentado com umas pessoas que é uma fisioterapia, e realmente é, porque eu no passado já tive um infarto. E o meu sobrinho, que é até médico, falou assim: olha, Martia, só tem que voltar a fazer o que você sempre fez na sua vida, não pode parar. E realmente, a gente vê muitas pessoas que saem em depressão por causa do artesanato, começa a fazer, e é um ganha-pão também. Ele é uma ajuda muito grande, a gente está fazendo assim feiras fora de Santa Bárbara, estamos levando o nome de Santa Bárbara, né, como artesã, eu sempre faço propaganda da cidade e dos outros artesãos também. Então, para mim, é um presente de Deus, né? Graças a Deus que colocou o Celso na nossa vida, né? Assim, no meu caminho, e a gente tinha uma liberdade de conversar com ele, muitos assuntos, e um desses assuntos eu comentei com ele, e daí nós marcamos uma reunião na casa de um artesão, e daí surgiu essa ideia mais ponderada mesmo, ponderamos nos assuntos, e deu esse resultado que deu hoje.
A artesã Bernadette Camargo Queiroz também falou sobre seu trabalho no município e destacou que a aprovação dessa lei deve valorizar esses profissionais.
Eu trabalho aqui no município já faz 31 anos. Eu tenho várias técnicas, mas o meu forte é o crochê. Já trabalhei com boneca, já trabalho também com pintura em tecido, com pedrarias, mas o meu forte é o crochê, tricô e crochê.
Também na terça-feira, os vereadores rejeitaram a convocação de 2 secretários municipais para prestarem esclarecimentos sobre dívidas trabalhistas. Fernando Campos traz os detalhes.
Por 11 votos a 5, os vereadores barbarenses rejeitaram o requerimento 631 de 2019, que convocava os secretários municipais de negócios jurídicos e de fazenda para prestar esclarecimentos sobre publicação veiculada no jornal Todo Dia, segundo a qual a Justiça do Trabalho determinou que a administração municipal pagasse mais de R$3 milhões a servidores públicos em função de atraso no pagamento de férias em janeiro de 2016. Ao momento legislativo, o vereador Jesus Vendedor, autor do requerimento de convocação, falou sobre o objetivo desse pedido.
Fizemos um requerimento onde convocamos a secretária da Fazenda e a secretária de Negócios Jurídicos da Prefeitura para que possa explicar sobre essa ação que a prefeitura perdeu, né, uma ação que está gerando um prejuízo aí de mais de R$3 milhões para os cofres públicos. Então, nada do que mais justo do que esses secretários vir e explicar para a população barbarense o que originou essa ação, esse prejuízo para a nossa cidade.
Jesus Vendedor também lamentou o fato desse requerimento não ter sido aprovado em plenário.
Lamentável, o requerimento não ter sido aprovado na Câmara Municipal, porque no plenário prevalece sempre a maioria. E a maioria dos colegas vereadores entenderam que não era necessário que a secretária estivesse aqui na Câmara Municipal para esclarecer o motivo dessa ação. Então, infelizmente, o requerimento ele foi derrubado, né? Não foi aprovado, e aí a gente fica aí com essa grande incógnita, sem ter a devida e real explicação dessa ação, de mais um prejuízo para os cofres públicos. E como eu sempre digo, quem sempre paga a conta é a população. Isso tem que acabar, isso tem que mudar.
Apesar dessa convocação ter sido barrada pelos parlamentares, Jesus Vendedor afirmou que continuará buscando respostas da administração a respeito dessa nova dívida.
Com certeza, eu creio que ficar sem resposta o povo não pode. A gente tem a própria SEI, né, do FGTS, onde a gente tem um poder maior de chegar a tais documentos, né, convocar realmente para que possa esclarecer. Mas a gente vai fazer um outro convite, né, para ver se a secretária possa vir, porque o convite já não precisa de votação. O convite, a gente faz apenas um convite e não é votado em plenário. E vamos aí torcer para que a secretária possa vir até a Câmara Municipal e que nós possamos conversar e chegar num entendimento aí com clareza sobre esse assunto, porque nós não estamos falando aí de pouco dinheiro, falando de mais de 3 milhões, ou seja, mais um prejuízo que a prefeitura acaba de receber, né? E o que me chama a atenção e que me faz entender realmente que é uma falta de planejamento, né? Porque essa ação que a prefeitura sofreu e perdeu, e com isso, consequentemente, teve um prejuízo aí de 3 milhões e 100 mil, foi devido ao não cumprimento de suas obrigações, né? Aonde lá em 2016, funcionários públicos municipais tiveram o atraso no seu pagamento, incluindo horas extras, e com isso, né, um grupo de funcionários entraram com uma ação contra a prefeitura, né, juntamente com o sindicato, e essa ação ganharam. Ou seja, se tivesse pago em dia, talvez agora não teríamos que pagar aí mais de 3 milhões aí de prejuízo.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Vereador Carlão Motorista propõe prioridade em atendimento para doadores de medula óssea no município. Acompanhe na reportagem de Guilherme Salomão.
O vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista do PDT, protocolou nesta semana o Projeto de Lei 91 de 2019, que dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, em estabelecimentos comerciais, bancários, de serviços e similares, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a propositura, esses doadores deverão apresentar a carteirinha do REDOME para ter acesso garantido às filas de atendimento preferencial. O projeto prevê ainda que as empresas que infringirem essa lei, caso ela seja aprovada, ficarão sujeitas a multa de R$ 500, duplicadas em caso de reincidência. Segundo Carlão, o objetivo desse projeto é incentivar o crescimento do número de doadores de medula óssea, pois a doação e o transplante de medula podem beneficiar o tratamento de aproximadamente 80 doenças. O vereador também destaca que a doação de medula óssea é um gesto de amor, que pode ajudar diversas pessoas que apresentam doenças relacionadas com a fabricação de células sanguíneas ou problemas em seu sistema imunológico, como aquelas que apresentam leucemias, linfomas, anemias graves e doenças originadas no sistema imune em geral.
Prefeitura deve apresentar projeto da Lei Orçamentária Anual até a próxima semana. Mais informações com Fernando Campos.
O orçamento do município de Santa Bárbara do Oeste para o próximo ano será de mais de R$ 585 milhões, sendo pouco mais de R$ 500 milhões a Prefeitura, administração direta. A maior parte dos recursos, o total de quase R$ 145 milhões, deve ser destinado à saúde, enquanto outros R$ 140 milhões de reais estão previstos para a educação. Os dados da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2020, foram apresentados nesta semana pela chefe de divisão de orçamento da Secretaria da Fazenda, Paula de Mori, em audiência pública no Anfiteatro Municipal, Detinha Daiane, com a participação de alguns secretários, vereadores, servidores e representantes da sociedade civil. O vereador Joel Cardoso, Joel do Gás, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara, esteve presente na apresentação e destacou a importância de os parlamentares participarem dessa audiência pública para se informarem a respeito da destinação de recursos municipais. Na tarde de ontem, o Legislativo sediou a audiência pública de finanças, na qual os parlamentares puderam discutir e fazer perguntas para saber toda a parte do financeira do município. O projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, elaborado pelo Poder Executivo, deve ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro para análise dos vereadores.
E a Câmara Municipal promoveu solenidade na última quinta-feira para a comemoração dos 150 anos da emancipação política do município. Saiba os detalhes com Guilherme Salomão.
A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste comemorou seu aniversário de 150 anos de instalação com sessão solene na última quinta-feira, dia 26 de setembro. O evento contou com a participação de historiadores e convidados, entre autoridades do município e de outras cidades da região, que fizeram o resgate histórico desse século e meio. Foi no ano de 1869 que o município se tornou independente politicamente da vizinha Piracicaba, por meio de lei sancionada no dia 15 de junho. Eleições foram organizadas e, 3 meses depois, no dia 26 de setembro de 1869, a primeira reunião camarária foi realizada e os 7 vereadores da primeira legislatura tomaram posse. Sobre os motivos da emancipação política de Santa Bárbara do Oeste, o historiador Antônio Carlos Angolini comentou.
Eu imagino que em 1869 tivéssemos no máximo 2 mil almas no município de Santa Bárbara. Acontece que em 1866 começa a chegar os americanos. E dá para imaginar o que foi o conflito cultural entre católicos, evangélicos, entre a língua portuguesa e inglesa. E isso causou uma certa animosidade algumas vezes, porque os americanos vieram e começaram a comprar terras. Então tem, na Câmara de Piracicaba, começaram a ter reclamações. Olha, o padre está incitando o povo a não vender terra para os americanos. Olha, os americanos entraram na igreja e não tirou o chapéu. Olha, o americano passou a procissão e continuou fumando. Aquelas coisas absurdas começaram a cair na Câmara de Piracicaba, não é? E eu acredito que eu reputo aos americanos mais um tento para a história de nossa cidade, no momento que eles estão colaborando com a nossa emancipação. Porque desde que nós não tínhamos o número suficiente de habitantes, praticamente dobrou com a vinda dos americanos, não é? E também esses pequenos conflitos acabaram causando o quê? A sugestão, vamos emancipar Santa Bárbara. E assim aconteceu.
O historiador Antônio Carlos Angolini também falou sobre a importância do evento promovido nesta semana.
A importância é marcar para a população de que todos os nossos atos são importantes. Hoje nós estamos aqui rememorando, revivendo o quê? Um passado que muitos barbarenses lutaram para que isso ocorresse. Então, hoje nós estamos lembrando dessas pessoas. Isso nos mostra que as nossas ações ficam registradas e um dia elas serão lembradas.
Durante o evento da última quinta-feira, também foi encerrada a Cápsula do Tempo do Sesc Centenário da Câmara Municipal, a ser aberta daqui a 25 anos. Nela foram depositados documentos, fotografias e cartas que retratam a nossa época, assim como a seleção de 10 desenhos de destaque do concurso de desenho dos 150 anos da Câmara, projeto realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A respeito dos documentos depositados nessa Cápsula do Tempo, Angolini explicou.
Nós temos aqui trabalhos dos alunos que foram selecionados em toda a rede pública que participaram. participaram. Nós temos o livro de história, da história da cidade, que a Fundação Rome já tinha feito na a primeira edição, da qual eu participei. Depois é uma segunda edição, comemorando os 200 anos, com atualizações, não é? Nós temos texto de todos nós, do Belani, que trabalhou muito para esse caso. No meu caso, tem um texto que fala especificamente o porquê da emancipação. Enfim, tem todas essas coisas que devem marcar para ser aberto, talvez daqui, eu digo, uns 25 anos, uma abertura técnica para limpar, mas daqui 50 anos, para que o povo do futuro saiba o que nós aqui hoje fizemos para a cidade.
O jornalista e historiador João José Belani também falou sobre as comemorações do Sesc Centenário da Câmara.
O Angolini, Antônio Carlos Angolini, que é o maior historiador de Santa Bárbara do Oeste, e eu era historiador da área esportiva. Quando Angolini me pediu para ajudá-la a desenvolver o livro da cidade, Santa Bárbara 200 anos, exatamente isto. Isto é Santa Bárbara do Oeste 200 anos de fundação e 150 anos de emancipação política administrativa, separação de Piracicaba, ganhou autonomia Santa Bárbara. E nós resolvemos fazer o livro da história. Vai ser o maior documentário de Santa Bárbara do Oeste, vai ser eletrônico, vai estar na internet. Primeiro vai ser hospedado a história toda, são 11 livros no Word, no site da Câmara Municipal, depois no site da Prefeitura. O presidente da Câmara já autorizou, o prefeito Denis Andia também já autorizou, e depois site da Fundação Rome. E depois, então, as providências para que quem acessar Google, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste 200 anos, encontre toda a história. Eu garanto, vai levar meio ano para ler. São 11 livros, é uma história longa realmente. E aí, conversando aqui com o pessoal da Câmara, presidente, os vereadores, assessoria deles, nós sugerimos, vamos comemorar, porque os 150 anos da emancipação política exatamente foi no dia 15 de junho, agora, de 2019. Não é feriado na cidade, não teve nenhuma comemoração. E por que hoje, dia 26 de setembro? Por quê? Houve a emancipação, a separação de Piracicaba, que nem era Piracicaba ainda. Chamava-se Vila Nova da Constituição, Constituição de Portugal. Depois de 9 anos da separação de Piracicaba, que Piracicaba passou a ser Piracicaba, o nome, Piracicaba. E em 12 de setembro, depois do 15 de junho, aconteceu a primeira eleição em Santa Bárbara do Oeste. Quem comandou a eleição foi o juiz de Piracicaba. Em termos de judiciário, ainda dependíamos de Piracicaba. A emancipação judicial só veio em 8 de abril de 1962. Então o juiz veio lá e comandou a primeira eleição. Aí, a primeira Câmara, 7 vereadores na época, era assim no tempo do Império, né? Tomaram posse dia 26 de setembro, uma data como hoje, em 1869. Portanto, hoje, 150 anos do ato de, às 10 horas da manhã, posse dos vereadores. E ao meio-dia, a sessão de instalação. E estão repetindo isso hoje aqui. Já passamos um pouco das 10, mas estamos no clima da festa. Uma data muito importante para Santa Bárbara do Oeste e até para a Americana, que na época era Vila dos Americanos, né? 69 nem tinha ainda a estação de Santa Bárbara, hoje no centro de Americana.
Além do presidente da Casa de Leis, vereador Felipe Sanches, a mesa de honra desta solenidade foi composta pelo prefeito Denis Andia, pela senhora Mildred da Graça Martins Presotto, descendente direta de Dona Margarida da Graça Martins, fundadora da cidade. O presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba, o Sr. Gilmar Rota, e o superintendente da Fundação Rome, Weiner Penatti, representando a comissão coordenadora das comemorações do Sesc Centenário da Câmara Municipal. Durante a solenidade, o prefeito Denis Andia promulgou a Lei Municipal nº 4.111, de 2019, que denomina a praça em frente à Escola Estadual José Gabriel de Oliveira, entre a Avenida de Silo e a Rua 15 de Novembro, como Praça Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza. Antônio Teodoro, de 1835 a 1906, pai de José Gabriel de Oliveira, foi o primeiro presidente da Câmara Municipal.
Obrigada pela sua audiência ao Momento Legislativo, o programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador José Luiz Fornazari, o Joi.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Voltamos a apresentar Momento Legislativo.
Sejam bem-vindos de volta ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a presença de um entrevistado e neste sábado recebemos o vereador José Luiz Fornazari, o Joio do Solidariedade. Vereador eleito para a gestão 2009-2012 com 2.316 votos, reeleito para a gestão de 2012-2016, sendo o mais votado da história de Santa Bárbara com 3.584 votos. Foi vice-presidente da mesa diretora no biênio 2013-2014, reeleito para a gestão de 2017-2020, sendo novamente o mais votado com 3.172 votos. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, casado com Marisa e pai de dois filhos, Rubens e Monique, é antigo morador do Jardim São Francisco. Formado em mecânica geral pelo Senai de Santa Bárbara do Oeste, técnico mecânico formado pela Escola Polivalente em Americana, fez também o curso de marketing político promovido pela FAC em 2008. Trabalhou no extinto Jornal do Oeste por 7 anos, nas indústrias Home por 8 anos e por quase 15 anos foi comerciante no ramo farmacêutico. Foi voluntário da APAE por 14 anos, de 2000 a 2014, como monitor de ecoterapia. Participou como integrante do Clube dos Cavaleiros Aureliano de Melo, é integrante dos Cavaleiros de Santa Bárbara do Oeste, promovendo vários eventos em prol a duas importantes entidades do nosso município. Foi o primeiro integrante da equipe ACD Atletas com Deficiência em 2009, sendo atuante até hoje. É também microprodutor rural de cana-de-açúcar. Boa tarde, vereador João Fornazari, seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Santa Bárbara FM. É sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho.
Joi, vamos começar então falando sobre a Lei Complementar 284, né, de 2000 o projeto, né, 284 de 2019, né, um projeto de sua autoria e que diz respeito aí à isenção do ITBI, para os nossos ouvintes que não sabem, não conhecem essa sigla. O que, que você pode explicar, qual foi sua intenção com essa propositura?
Na realidade, foi mais específico para os moradores do Conjunto Habitacional Roberto Romano. Lá eles estão desde 96 e, infelizmente, por precatórios ou falta de alguns documentos, eles não tinham condições de estar transferindo seus imóveis em seu nome, mesmo que já tivesse tudo certo e quitado. E eles tiveram a oportunidade, este ano, passaram a ter a oportunidade de estar transferindo esses imóveis, quem já quitou, está no nome dele, está morando no apartamento. Então, existe o ITBI, é um imposto de transação imobiliária, que é obrigado a pagar na prefeitura antes de ir até o fórum, no cartório, para estar transferindo em seu nome. E lá, por ser de pessoas de baixa renda, e nós ficamos sabendo que alguns imóveis que estão sendo construídos aí, para estar vendendo para as pessoas, já são isentos. E por que lá do Romano não ser? Então, nós fizemos aí esse projeto para que a prefeitura pudesse estar isentando esse imposto. E passou, o prefeito vetou, depois voltou para a Câmara, depois de muita batalha, junto com alguns moradores do Romano representando a todos lá, que hoje vive, acho que cerca de aproximadamente 9 mil pessoas naquela região, e nós conseguimos derrubar o veto do prefeito, e assim o presidente da Câmara sancionou esta lei, e hoje está em vigor. Nós verificamos, por enquanto não foi entrado com a DIN ainda, essa lei é para estar em vigor. Então, você, morador do Conjunto Habitacional Roberto Romano, que está tudo certinho, quitou, já está com a documentação da CDHU em mãos para transferir, vem até a prefeitura, faça um protocolo, a lei é 284 de 2019, pedindo a isenção. Depois que a prefeitura ceder essa isenção, vocês vão até o cartório e faz a transferência para o seu nome. E assim esperamos que realmente a prefeitura esteja concedendo esta isenção do ITBI, porque existe essa lei. E até essa semana, Marcela, eu entrei com um requerimento de informação querendo saber quantas pessoas já foram contempladas, se teve pessoas contempladas e quantas pessoas estão aguardando que a prefeitura dê esta isenção para que essas pessoas possam, assim, transferir seus imóveis nos seus nomes.
Joy, e agora eu queria falar um pouco sobre uma questão antiga no município, já foi trazida aqui por diversos vereadores e você está fazendo um questionamento, né? Em relação àquela área conhecida como Zumbi dos Palmares. O que você está perguntando para o executivo?
Na realidade, todos, é de conhecimento de todos, né? Que ali foi uma área frequentada por moradores, né, do Zumbi, depois que lançou os predinhos do Bosque das Árvores, as pessoas dali foram contempladas, transferiu todo mundo e o terreno ficou lá vago. E as pessoas de má índole, más informadas, acabam destinando lixo, entulho, formando uma grande sujeira ali, Marcela. A palavra é essa daí. E acaba atrapalhando, aumentando a proliferação de animais peçonhentos, causando um grande transtorno. Então, mediante isso daí, eu resolvi estar fazendo um requerimento de informação à prefeitura para estar sabendo se realmente aquela área pertence ao município, se ele tem algum projeto para aquela área, o que, em caso positivo, o que contempla este projeto e se tem alguma previsão para estar colocando em prática. Porque é uma área muito grande ali, vai ficar um lugar muito bonito, viu, Marcelo? E se não for, por que que não intima o proprietário para que cerque aquela área, faça o calçamento, porque lotes de pessoas simples estão sendo intimadas, sim, para que ele faça a calçada e faça alambrado ou muro. Então, que se faça lá também para evitar aquele lixo. E falando nisso, nós pedimos e na semana passada limparam aquela área lá, mas já tem lixo de novo. Acabou de limpar de manhã. Então, aproveito o espaço aqui, que é ouvinte, tem muitos ouvintes, para você não jogue lixo onde não é local adequado. O caminhão passa 3 vezes por semana na frente da sua casa. E em entulho, nós temos 3 ou 4 ecopontos no nosso município. Você joga o lixo, joga o entulho próximo da sua casa, automaticamente você está permitindo que crie barata, crie rato e o que é pior, o escorpião. Ali fica com superpopulação e depois onde que ele vai acabar entrando? Na sua própria residência. Então aí eu quero que as pessoas conscientizem, quem joga deixe jogar e quem não joga e vê a pessoa jogando, que denuncie, Marcela, para que a área permaneça por mais tempo. Pode estar ligando no 0800, esse telefone é da Guarda Municipal, e você pode estar usando o seu telefone, mesmo sem crédito, que utiliza. Isso daí é uma batalha nossa, que nós tivemos na administração de 2009 a 2012, que a população conseguisse estar ligando para a Guarda Municipal através do celular, sem mesmo ter crédito. É 0800-772-8383. 0800-772-8383.
Maravilha. Vereador, agora falando sobre o CIEP Carmelina Cervoni, qual que é o problema ali na calçada?
Na realidade, é uma área bem próxima da área que nós estamos falando ali, do Zumbi. É uma importante escola que pega o pessoal ali do Zabane, do Planalto do Sol 2, do Nova Conquista. E também tem uma área próxima que está cheinho de sujeira. Está um absurdo. E joga até próximo do muro da escola, Marcela. É uma vergonha. Nem parece que ser humano tem condições de estar fazendo aquilo lá. Na semana passada foi limpo a área do Zumbi. E infelizmente aquela área não teve não foi contemplada. Inclusive ontem eu entrei em contato com o setor competente cobrando para que se limpe ali também. E tem uma parte que não tem calçamento no entorno da Escola Carmelina. Então nós estamos pedindo para que se limpe a área e seja contemplado também com calçamento para que os alunos evite de ter animais peçonhentos invadidos na escola, sendo criado nessa área, e que os alunos pedestres tenham um lugar seguro para se deslocando para lá e para cá.
Outra calçada que também tem sido assunto aí no seu gabinete é na Cláudio Manuel da Costa, né, Joy? Ali também tem o calçamento, está com um problema, né?
Tem. Na realidade, não tem problema. Não tem o calçamento, Marcela. Os moradores ali do Vista Alegre, Eldorado, Santa Inês, Beira Rio, o legítimo Beira Rio é ali, nas proximidades. Ao passar naquela ponte nova, na represinha, vindo para o lado direito, sentido Vista Alegre e Rochelle, à direita não tem calçamento até na rua 21 de Abril, tendo que dividir o espaço com os veículos. É ali uma rua muito movimentada. Então, já há muito tempo nós estamos pedindo para que faça o calçamento ali e dê maiores condições para aquela população. Mas uma outra coisa, Marcela, que nós estamos pedindo desde 2009, e nós ficamos muito felizes quando nos avisaram que estar fazendo essa obra, não está sendo feita da forma que deveria ser feita, mas já vai estar ajudando bastante. Na continuidade da Cláudio Manuel da Costa, sentido centro, tem a rua 21 de Abril, é a rua que vem margeando o Ribeirão. E chega sob a ponte da SP-304. Ali já foi alvo de matéria aqui várias vezes, porque infelizmente não tendo programação, não esperando que a cidade cresça, antigamente não faziam pensando no aumento da população, no aumento da cidade. E ali foi feito um pontilhão estreito. E de um lado é o morão de concreto. Sim. E do outro, para as pessoas passarem, uma calçada estreita e com dois blocos enormes de sustentação do pontilhão que a SP passa em cima. E os moradores, principalmente cadeirantes, não tinha como passar. Tinha que passar no meio da rua.
Sim.
E mulheres com carrinhos de nenê também tinham que passar no meio da rua, que ali liga importantes bairros e bairros populosos do nosso município. E nós chegamos a trazer, em 2010, 2011, dois engenheiros do DR, porque nós não podemos fazer interferência na SP sem a autorização do DR. E juntamente com um engenheiro da prefeitura, nós fomos até o local, foi discutido, e foi permitido estar fazendo um calçamento dentro, sentido centro-bairro, dentro daquele morão à direita, de concreto. Só que teria que fazer uma rampa grande dos dois lados, e essa administração viu que não compensava ou era inviável estar fazendo isso. Na minha opinião, seria mais seguro e fazendo isso daí. Mas eu me contentei bastante. Eles estão alargando a calçada do lado já existente, que é do lado do rio. Vai estar dando condições para cadeirantes estar passando ali com segurança, senhoras com carrinho de nenê, vai estar fazendo, melhorando a acessibilidade, que é muito importante, melhorando muito, muito mesmo a sinalização. E muita gente tem me cobrado dizendo que ficou muito estreito ali, que não vai passar dois. Eu procurei saber e vai ficar com 3,5 metros cada lado. Dá para passar dois ônibus, um indo, o outro voltando. Desde que mantenha a velocidade e cada um fique em seu lugar, não tem perigo de acidente, tá? E ainda, para aumentar mais ainda a segurança, vai estar colocando aqueles sorvetões de concreto no meio, para realmente um não invadir o espaço do outro e para os engraçadinhos não fazerem ultrapassagem
bem ali, né?
Bem ali, Marcela. Porque nós esperamos de tudo, né, Marcela? Então, e outra coisa bastante interessante que nós pedimos e vai ser contemplado, ali nós temos um grande problema com a iluminação. É uma parte cega, fica escuro.
Sim.
E agora, dentro dessas alterações que estão sendo feitas, serão colocadas lâmpadas LED. Vai estar economizando a energia e vai estar ficando praticamente dia lá, né? E esperamos que os vândalos não quebrem essas lâmpadas LED, porque nós brigamos tanto para aumentar a quantidade de banco no terminal urbano e na mesma semana pessoas foram lá e quebraram os bancos novos. Então a gente espera que essa iluminação sob a SP304 não sejam vandalizadas para que aumente a segurança de quem realmente precisa passar neste local.
Beleza.
Ah, e prolongando, voltando na Cláudio Manoel da Costa, você sai da Corifeu, passa da SP304, nessa calçada que está largando, já chega na calçada da 21 de abril. E continuando, chega na Cláudio Manoel da Costa.
Sim.
Então, nós estamos pedindo também para que se conserte trechos dessa calçada da 21 de abril, que as raízes ergueram, quebrou, a pessoa tem que correr o risco pulando por cima ou sair na calçada e que chegue até a rua Cláudio Manoel da Costa e venha até a ponte da Represinha. Daí serve até para caminhada, viu? Vai ficar um lugar muito bacana. E nós já conversamos com o prefeito sobre isso daí, vários requerimentos de informações e dentro do último requerimento as respostas que será contemplado o calçamento daí. Então a gente só tem aqui a agradecer e ficar feliz dessas melhorias que a população pede para a gente.
É um impacto importante para quem passa por essa região todos os dias, né? A pé, como você disse, com carrinho de bebê, cadeira de rodas. Bom, vereador, agora tem uma questão em relação ao transporte de pacientes submetidos à hemodiálise. Como que está essa solicitação?
Cerca de um mês atrás, teve um paciente que me procurou dizendo que depois que realizava esta situação da hemodiálise, ele estava demorando muito para ser levado até a sua residência. E a pessoa que faz esse procedimento fica bastante debilitada, Marcela. É bem desconfortável. E nós fizemos o requerimento de informação. Estranhamos que todos os veículos estão perfeitos, tem a quantidade suficiente de motoristas. Fiquei contente de ver no papel, só que na prática, ouvindo uma emissora de rádio, o senhor Leandro, que é morador lá do Cruzeiro do Sul, ficou das 6 e pouco até 9 horas da noite aguardando o transporte para estar levando. Então, o que veio na resposta do nosso requerimento, infelizmente, não procede com a realidade. Os pacientes estão, sim, sofrendo. Teve um, que é o André, que me pediu um mês atrás. É. Eu falo e cito o nome, se a administração, o setor competente quiser tirar a prova e quiser desmenti-los, eu tenho nome e endereço de cada um deles. E na emissora de rádio, na quinta-feira, o senhor Leandro, de lá do Cruzeiro do Sul, falou que ficou até mais de 9 horas, ou seja, 2, 3 horas, uhum, aguardando, debilitado, depois do procedimento, é inadmissível, e a gente vai voltar a cobrar. Pode ser problema pontual também, coincidiu com o André, coincidiu com o Leandro, mas a gente gostaria que nem problema pontual acontecesse com essas pessoas que estão debilitadas e precisando de descansar o quanto antes.
Uhum. Bom, vamos ver aí o retorno, né, vereador? Eu gostaria que você falasse agora também sobre uma questão ali entre Planalto do Sol e do conjunto dos trabalhadores. É uma pinguela, né?
Sim, é um assunto também que a gente está cobrando bastante. Por quê? Existe uma pinguela que ligava esses dois importantes bairros, principalmente para as pessoas que estudam ali na Escola Zelo, os pais e os alunos. E foi retirado esse ano, já há vários e vários meses, uma pinguela que estava dando acesso nesses dois bairros. Hoje, o que tem que fazer? A pessoa tem que vir beirando o córrego existente aí até a Avenida Antônio Pedroso, passar naquele acesso que é perigoso e voltar marjando o rio do lado dos trabalhadores para estar acessando a escola. Uhum. E então, nós já fizemos indicações, requerimentos e moção de apelo para que se faça. E tivemos a resposta de um requerimento que vai ser contemplado. E ainda, sim, com uma pinguela de metal.
Legal.
Vai estar retirando de um lugar aí uma ponte, uma pinguela boa, e vai estar colocando lá num lugar bem que beneficie os usuários de lá. Então, a gente fica contente quando os moradores nos procuram e a gente cobra e é atendido. Não é o vereador que é atendido, e sim as pessoas que nos procuraram, né, Marcelo?
Com certeza. Vereador, nós temos vários assuntos ainda aqui na nossa pauta, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo já vai chegando ao fim.
Já, Marcela.
Eu gostaria... Que bom que passa rápido, né? Porque está sendo prazeroso aqui ter o vereador como nosso convidado. Eu gostaria que o senhor encerrasse, então... Principalmente, especialmente falando sobre a isenção do IPTU, que é uma questão, né? A renovação da isenção, né? Que é uma questão que você brigou aí e agora,
sim,
transformando,
Marcela,
num projeto, né?
Sim.
Que essa isenção ela não precisa ser renovada a cada ano, não é isso?
Sim. Com a alteração da lei de 2014, muitos aposentados que tinham direitos à isenção do IPTU, cada ano tinha que pegar uma carriola de documentos e vir até a prefeitura ou nas regionais para estar protocolando e solicitando a isenção do IPTU.
Uhum.
E nós fomos procurados muitas vezes, porque muitas pessoas não têm condições, Marcela, de sozinho conseguir toda essa documentação. Então,
sim,
é totalmente inviável. Foi feito um decreto... passando há 4 anos, e a pedido nosso. E agora, para que isso não volte atrás e volte a ser da forma que era antigamente, nós fizemos uma lei, um projeto de lei,
uhum,
incluindo que a cada 4 anos, às vezes, todo ano a pessoa pegar a documentação e vir até a prefeitura, não. Então, esse projeto já passou pela Câmara, os vereadores já aprovaram e está aqui na Prefeitura para o prefeito sancionar essa tão importante lei que vai dar o maior conforto a todas as pessoas que têm direito à isenção do IPTU.
Maravilha. Vereador, por favor, fique à vontade, se o senhor tiver mais algum assunto, alguma consideração, mandar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, o microfone é seu.
Oh, muito obrigado, vou levar embora então. Da última vez que esteve aqui, eu passava meu celular, que não era Zap, e como tudo a gente tem que evoluir, E cerca de 4 ou 5 meses eu comprei um telefone, estou apanhando ainda, confesso, e agora tenho o Zap. Se a população quiser entrar em contato através do meu Zap, anota aí, 99152-8503, 99152-8503. E o telefone da Câmara Municipal na minha sala, Marcelo, porque de gabinete não tem nada lá que você conhece, né? Uma salinha apertadinha e fala um gabinete, os corredores são super largos, mas a salinha apertadinha. É 3459-8925. 3459-8925. E peço para você que nunca veio até a Câmara Municipal, venha nos fazer uma visita. Vereador Joia com a assessora fica lá diariamente. A gente trabalha lá como se estivesse trabalhando numa firma picando cartão. 7 e pouquinho estamos lá, 11 e pouquinho saímos para o almoço, 1 hora a gente volta e fica até 5h30, 6h ou até o horário que a gente precisa. Marcelo, quero também, como você falou do trabalho da gente, que a gente faz eventos para entidades importantes do nosso município, quero convidar a todos aí que no próximo dia 27 de outubro será realizado mais um almoço mineiro beneficente para a Casa da Criança e também para a MEV. Então, você que gosta de sair, dar uma voltinha, tire sua esposa da barriga do fogão e venha com a gente saborear um delicioso almoço mineiro na Casa da Criança a partir do meio-dia, apenas R$ 35,00. Pode estar adquirindo com a Comissão dos Cavaleiros, comigo ou com a própria Casa da Criança no próximo dia 27 de outubro na própria Casa da Criança, Marcelo.
Maravilha, vereador. Estamos encerrando então a participação do vereador João Fernazari no momento legislativo deste sábado. Obrigado pela sua audiência. Técnica Central Márcio de Castro, edição de áudio Heraldo Vaz, reportagens Fernando Campos e Guilherme Salomão e apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.